Bem-vindos ao RecomCast, eu sou Douglas, o seu anfitrião. Comigo hoje temos o Alan, o Riku, e o novo integrante, o Gil.
Olá, tudo bem?
Boa noite.
Boa noite, pessoas. Manhã ou tarde, depende de quando vocês estiverem ouvindo sua jossa.
Exatamente.
Bom, hoje a gente vai falar muito sobre o Handle de novo. E a gente vai começar com Metal Gear 5, né? Que teve o anúncio na TGS, a gente não falou da última vez. Então, pessoas, o que vocês acham do Metal Gear 5 que vai lançar? Acho que é o 5.
Bom, então, o novo Metal Gear sempre é bem-vindo, cara. Mesmo quando eles estão tentando colocar temas meio estranhos. Pra quem viu aquele em que o Raiden ele aparecia com salto alto... maquiagem, umas coisinhas do tipo.
É, esse é Raiden.
Continua sendo foda.
Falaram que ele tá bem parecido com a mecânica do Peace Walker, pelo que eu lembro. Eu não conheço muito a mecânica dos novos Metal Gear. Eu só joguei um e o dois.
Mas eu assisti apenas gameplay, então não tem muita coisa a comentar. Não mudou tanto assim, né?
Acho que a única coisa que eles falaram de novidade, né, era sobre você ter aquele lobinho, né, e ele poder morrer no meio da história e você não poder mais recuperar depois.
Eu acho que não é só o lobinho, eu acho que é todos os personagens que são assim, todos os NPCs.
É, isso é diferencial. Mas mesmo assim, né, você vai ficar se importando com o NPC quando você tá jogando Metal Gear, você tá mais focado no principal e dando seu resto.
O problema é que, tipo, por exemplo, a Quiet, ela é muito melhor do que o Snake, cara. Ela fica invisível.
Acontece, né, cara? O Snake ele também pode ficar invisível, mas ele precisa zerar o jogo primeiro. O que não tem sentido, mas vamos lá, né?
Não, ela fica invisível porque ela tem um poderzinho especial lá. Maruto.
Poderes. Nada de tecnologia, né?
Não, pior que o dela, ela é tipo... Puta, eu esqueci o nome daquele...
Ela é mutante?
Não, o boss que fica vendo seu Game Shark, no seu memory card.
É verdade. A cena dela saindo do helicóptero, bem no início do trailer do Metal Gear, que ela cai toda invisível, de repente parece que o véu da visibilidade dela some na frente de todo mundo. É uma cena espetacular, né? De abertura, de apresentação já do Metal Gear 5.
Pois é, estão trabalhando muito mesmo no visual. Tá ficando cada vez melhor.
O mais engraçado. Mas engraçado é que, pelo que eu notei dos trailers, né, que eu vi, morreu um pouquinho a história do mundo aberto, né, que eles estavam propondo na primeira parte.
É, né, isso realmente não dá pra se negar.
É, eu não entendi muito. A proposta era que ele fosse, tipo, um mundo aberto, fodão. Virou um? Ah, virou o que o Phantom Pain é, né, você é dividido por áreas, e essas áreas você cumpre as missões e vai embora. Bom, fora isso, alguém tem mais alguma coisa pra comentar?
Não, assim, uma questão até bem interessante, uma pergunta até. Essa habilidade de invisibilidade dela, da personagem do Metal Gear, é porque você vê no trailer que ela acaba sumindo, né? É, não sei se vocês chegaram já a prestar atenção nisso, e no momento que ela some novamente, mesmo na frente de todo mundo, o pessoal coloca aqueles óculos de visão... É, de calor, mas mesmo assim ainda fica difícil de detectar. Porque parece, quando ela pega esse véu, é como se o corpo dela se dissolvesse. Então, vocês já chegaram a descobrir o que é isso, qual é essa habilidade dela de invisibilidade, se é uma invisibilidade, se ela está dissolvendo a essência dela para reconstruir um algo bem hardcore, vocês já chegaram a se perguntar isso?
Olha, eu diria que é por causa das nanomáquinas. Indica isso, que eles estão fazendo super soldados, né? Então.
Então.
Isso é o mais possível.
O problema é que as nanomáquinas nunca deram habilidade de invisibilidade. Porque.
Então, tecnologia, né, filho? Então, agora elas não dão assim invisibilidade, mas talvez tenha relação com a temperatura do corpo e umas outras. Assim, alguns outros detalhes, como a pigmentação do corpo, né?
É verdade, até porque o rosto dela muda a pigmentação.
Faz sentido isso, para pensar.
É verdade. Muito sentido mesmo.
Então, eu acho que ela tem a habilidade do Psicomantis, cara. Que a habilidade dele era puramente psíquica. Não, pode ser também. Mas eu acho que o... Não, porque o Psicomantis ele também ficava invisível. Ele não tava controlando sua mente.
É, isso é verdade.
É verdade.
Não, se bem que o tempo todo que você luta contra ele, ele tá tentando prever o que você tá fazendo.
Sim, mas assim, a
ele tem assim uma certa influência no seu cérebro.
Mas a habilidade de invisibilidade dele é totalmente poder psiônico. Eu acho que o dela deve ser o mesmo caso. Porque quando ela usa essa habilidade, ela fica com aquelas marcas no olho.
É, exatamente. Ela muda como se ela ganhasse e retirasse maquiagem.
Gente pode ficar aqui discutindo o que pode ser mesmo isso, ou esperar o jogo sair e ver por conta própria, né?
Ou esperar o jogo sair e descobrir que a gente ainda não sabe, né?
É verdade, pode saber outro.
Pode passar o jogo todo sem descobrir o que é.
Olha, eu sei que eles provavelmente vão fazer o que
vai
sempre
ter
fazem.
Problema, né?
E sempre vão inventar uma desculpa assim que você não espera.
É a surpresinha aquela.
Sim, eles vão inventar alguma outra coisa. Sim. Fora os extras escondidos, né?
Ah, isso. É, o cara precisa ser muito viciado pra conseguir retirar todos os extras.
Tirar todos os segredos, né?
É verdade.
Puta, cara, eu nunca platino o jogo, então não sei.
Então, eu joguei já muito do 3, do 2, do 1, mas. Eu liberei tudo, assim, né? Muita coisa que eles deixam, tipo, tem pôster escondido, tem parte da história que você consegue conversando com o pessoal pelo rádio.
Eu vi uma coisa relacionada ao fantasma de Silent Hill, vai aparecer alguma coisa no Metal Gear.
Ah, não, é, mostrou no gameplay, a menininha do...
Ah.
O fantasma do PT, né, que é o Silent Hills, né,
Isso.
Ela tem um item que você usa com o Snake que ele joga uma espécie de balãozinho que infla e é ela. E eles pegam e ela distrai os inimigos.
Olha só, que onda.
O famoso easter egg, né, cara?
O famoso decoy.
Easter egg não, né? Eu chamo isso de. Eu chamo isso de marketing, né?
Pode
também,
ser,
né?
Pra promover
pode
o
Silent Hill. Nós aceitamos. As fotos.
É, a gente aceita, exatamente. Ai, ai. Enfim. Mais alguma coisa?
Eu acho que sobre isso não, né? A gente não tem muita informação que nem o disse.
É verdade, a gente tá tudo tirando muita informação de fora, né? De vídeos. Então, realmente.
A gente não tem que dizer uma coisa fixa, né? Que seja verdadeira. A gente só pode especular.
A gente só pode especular, infelizmente.
Bom, mas que a qualidade gráfica tá maravilhosa e que essa Phantom aí, essa personagem
é verdade. Um aviso aí pra quem estiver perdendo tempo ouvindo isso aqui, gente. É o seguinte: quando sair Metal Gear e tiver gameplay, pode deixar que a gente volta pra falar sobre o assunto de novo, viu?
A gente vai até gravar gameplay, pode ter certeza.
Ah,
é, pode ser.
Quero ver quem vai ganhar o PlayStation.
Todo mundo pula pro solto agora! Todo mundo pula pro solto!
Mas eu preciso comprar um PlayStation. Agora meu pai comprou uma TV. Não, interessante, meu pai comprou uma TV grande e tal, porque a TV. A gente tem uma TV que tem aquelas TV de tubo ainda. Aquele que nem um monitor de computador
sim,
antigo.
Sim. Pronto. Os cabeçudos.
Exatamente. Aí acabou, né? Deu um tempo de vida útil, começou a dar problema e tal, quebrou. Ficamos dois nesse TV, de repente eu acordo meu pai com a caixa com a TV gigante do lado. Meu pai não fez mediação, vou comprar a maior TV que eu achar. Ela era maior do que a estante. Então a TV ela tá troncha. E,
meu Deus.
Mas pelo menos agora temos uma visão em HD e de modo panorâmico. Então pode deixar que o PlayStation é comigo, que a gente vai jogar Metal Gear Solid pra gente gravar nessa tela de captura aí. A gente volta no canal.
É aquilo. É bem possível que eu fique conversando com você quando você joga, né?
Isso provavelmente vai ser o que vai acontecer.
Aí se você estiver por aí, Drake, você vem junto com a gente.
É, exato.
Ah, você é louco, o horário do dia nunca bate com o meu, velho. Não será problema.
Acontece, né?
Sim, então vamos pro próximo tópico, né? Jogo, né? O jogo que é a surpresa, é o boom do momento, é que é o Destiny, né? Tem gente que chama de First Person Shooter RPG, tem gente que fala que é só RPG, tem gente que fala que é um mundo alternativo. Eu já ouvi dizer, já teve gente que falou que tem uma coisa no Destiny, eu acho que isso é só especulação, uma coisa chamada de mundo infinito, que é criar uma espécie de algoritmo onde é gerado, né, o mapa. Você vai passando, você chega no fim, aumenta o mapa, não quer nem saber, mundo infinito.
Mais ou menos como acontece no Diablo. No Diablo 3 tem isso. Os mapas são um pouco parecidos, mas eles não são exatamente iguais.
Iguais, exatamente. É como se criasse um algoritmo com esse mundo infinito aí dentro de Destiny, que realmente é.
Ah, eles aprimoraram a tecnologia, então, né?
Considerando que a produtora é a Bungie, e querendo ou não, quem tá por trás, na verdade, é a Activision, que é uma eu falo que é uma subdivisão da Blizzard. Tem gente que diz que não, né? Mas. Eu ainda acho que.
É, especulações, né?
É que a gente não sabe direito quem comprou quem. Eu assumo que a Blizzard comprou a Activision.
Agora, o sucesso de Destiny foi estrondoso, que você, acho que na primeira semana de lançamento oficial do Destiny, você já via o Destiny alcançando, por exemplo, na Twitch TV, o segundo lugar facilmente de transmissões, conseguindo equiparar. Chegar bem próximo do League of Legends. A gente vai até no final do podcast, no último assunto, a gente vai tratar um pouco do Mundial. Mas assim, você já vê que o Destiny está tendo várias transmissões, vários canais ao mesmo tempo transmitindo o Destiny, tão estrondosa que foi esse lançamento desse jogo maravilhoso, que por enquanto não tem na plataforma do PC, infelizmente. Eu acho que o pessoal é um pouco preconceituoso com o PC, porque tudo que é de bom começa pros consoles.
Na verdade, não é que eles são preconceituosos. É que normalmente o pack de gráfico para PC, ele precisa ser bem maior.
Além de que. Não, realmente,
só complica mesmo.
É complicado, até porque o fato que quando você está produzindo um jogo para plataforma de PC, você tem que estar sempre também pensando nos requisitos para que esse PC possa rodar. Como você tem um console. Você precisa nem se preocupar, pô. Eu sei que o meu PC.
Você sabe que vai funcionar, com 100% de chance.
Exatamente, você está fazendo um jogo que vai funcionar. Agora, o computador, você tem que também pensar, além de pensar no requisito, tem que pensar numa qualidade gráfica onde o requisito para esse jogo consiga abranger uma maior quantidade de pessoas para você ter lucro em cima disso.
Não só isso, né? Também tem outro detalhe também. Tem o problema que para muito computador, muito jogo para computador pode dar os famosos bugs, né?
É verdade.
Vai ter problema com lag, que mistura com outro problema lá. Aí o jogo não quer abrir, não quer atualizar.
Pois é. Mas o Destiny, sincero, quando lançar para computador, vou comprar instantaneamente, é Instabuy.
Seria aquilo, né? Quem é que tá produzindo a Destiny mesmo?
Bungie.
Então, se tiver influência da Blizzard, a gente pode ter total certeza. O jogo não vai ter problema algum. O jogo vai ser ótimo.
Até porque a Blizzard é até a produtora de WoW. E também, temos Diablo 3, que o Reap of Souls. Que jogo legal, né? Então,
a Blizzard é uma grande empresa, a gente não pode discutir isso.
O problema é que a Blizzard agora ela tá mudando de foco, né? Ela tá tentando parar de produzir grandes AAAs para produzir jogos menores, né?
É verdade.
É a busca pelo dinheiro rápido, né?
Eu acho que não é pelo dinheiro rápido. Eu acho que a geração de jogos extremamente grandes, ela acabou, cara. É por isso que eles estão...
Também.
Até porque faz tempo que a gente não chega a ver um World of Warcraft... um próprio Warcraft. A gente não teve nenhum segmento da franquia Warcraft até agora. Agora, Warcraft, eu me lembro que na época, né, em torno de 2003, foi o maior sucesso.
Do jogo em si, né?
Exatamente.
E eles pararam no 3, aí eles criaram o online, né?
Isso.
E ficou nisso, né?
Ficou nisso, exatamente.
Então, o problema é o seguinte. Eu acho que nunca mais vai existir um World of Warcraft, cara.
Deve ser a realidade.
Porque, cara, é muita gente, cara. Eu acho que pelo que eu lembro, o topo de jogadores do World of Warcraft foi 18 milhões de usuários online ao mesmo tempo.
Instantâneo, isso é.
Cara, no mesmo servidor, cara. Era muita gente. Era ridículo.
E haja roteador pra aguentar esse servidor, né?
Então, aguentasse o tráfego, né?
Exatamente. Porque você pensa, pô, vou ter que renderizar aquela mesma imagem, vou ter que renderizar aquele mesmo cenário para várias pessoas ao mesmo tempo.
Então, mais de 18 mil
milhões.
Aí vem a questão. Eu acho que eles tinham uma tecnologia onde eles só renderizavam uma vez, cara. Eles não renderizavam pra cada player. Eles só distribuíam, entendeu?
Ah, sim, entendi. Mas então não é como, por exemplo, no próprio Battlefield 4, né? Que fizeram uma parte de renderização onde quando você tá jogando online, por exemplo, tá lá passando aquela onda gigante, que tá passando ondular. É o mesmo ondular igualzinho, visto na mesma proporção, né, na proporção obviamente diferente, mas por outra pessoa, mas é a mesma posição, mesmo negócio. Aí já é bem mais detalhado, né? A renderização é bem mais pesada.
Mas é porque aquilo, né? Nesse tipo de jogo, por exemplo, vai ter menos jogadores ao mesmo tempo.
Não, exatamente, porque você trabalha com salas, né? Com salas
que você trabalha com salas.
É.
Trabalha
com o mesmo esquema que o Diablo 3 tem, no máximo 4 pessoas ao mesmo tempo.
É, 4 pessoas. Uhum. É 4 ou 5? 4 mesmo, né?
4.
4, é, exatamente.
4.
Ah, já pode montar uma gameplay de Diablo aqui também.
Não sei, se alguém quiser me comprar Diablo, eu aceito, né, cara?
O Rico, ele só joga jogo free to play, cara. É uma desgraça.
É verdade. Tô aqui
esse
com o Watch Dogs e tô aqui com
coisa, né?
Black Flag. Tô doido pra começar a jogar o Watch Dogs assim que eu tiver tempo. Pra começar a jogar bem.
O Rico, hoje em dia, ele só gastou dinheiro com skin do LoL, cara.
Sim, cara. Skin do LoL vale tudo.
Bom, aproveitando, né?
Eu sempre falo, se você quer gastar dinheiro num jogo, gasta com beleza. Esquece o resto.
Sim, mas... É. Mas então, saindo do Destiny, o cancelamento do Titan... E aí, velho? Como é que vocês ficaram?
Cara,
eu não pensava em jogar mesmo.
Esse jogo, esse jogo nunca foi anunciado, né? Oficialmente.
Uhum. Era só especulação, né?
Era que a especulação. É tipo, vazou de um dos desenvolvedores da Blizzard... E a gente ficou esperando.
Foi estagiário, certeza. Repórter estagiário.
Repórter estagiário noob, né?
Com certeza.
Falaram que no tempo. Durante esses, acho que foi 6 ou 7 anos desenvolvido, tem um rumor que falaram também que a Blizzard gastou 50 milhões de dólares, né, de desenvolvimento. Então, só que a gente não sabe quanto do jogo ela desenvolveu, né? Nesse tempo. Então, pode ter sido 50 mil dólares só pra fazer a avaliação de viabilidade do jogo, né?
Uhum.
É uma grana considerável, cara. A questão é que, tipo, eu acho que tem muito a ver com o fato do Titan, que ele era muito parecido com o Destiny, cara. Como já saiu o Destiny, então não tinha pra
que ter o Titan.
Foi o lançamento do momento, né? Então, também não há aquela necessidade de você... procurar algum outro lançamento, se você já tá.
Se for um jogo muito parecido. Se for um jogo muito parecido, é melhor deixar pra lá mesmo. Deixar pra lançar em outra época, senão todo mundo vai ficar reclamando, né?
Cara,
é cópia.
Eu acho que não é nem isso. É porque, tipo, querendo ou não, Destiny é da Blizzard. Então não tem pra que eles lançarem outro título.
Vai concorrer com eles mesmos.
Blizzard não concorre
então,
com eles mesmos.
É um negócio meio estúpido, mas é possível, né?
O quê?
Alguma data distante.
Não,
a Blizzard... Uma empresa queria competir com ela mesma.
Não, a Blizzard nunca fez isso. Eu acho que o diretor geral deles...
Não, eu estou falando no geral, cara. Eu estou falando no geral.
Ah, cara, mas quem...
Acho que tem exemplos de quando a empresa começa a disputar com ela mesma, não dá muito certo. É a própria Apple...
Não,
eu
entendi o que o Rico quis dizer. O que impede, por exemplo, de uma EA fazer um título? O que impede eles fazerem um título... Se chama 500 milhões de dólares. Milhões de dólares.
Que é a produção do jogo.
O que impede eles fazerem isso? 500 milhões de dólares. Eu acho que a única,
então tá,
empresa,
né?
A única empresa que faria, teria culhões pra fazer isso é a Valve, e a Valve não cria mais jogo.
É verdade.
A Valve ganha dinheiro agora vendendo o jogo dos outros.
É. Exatamente. Muita esperteza.
Seria um biscoito, né?
Muita esperteza, por sinal.
Uhum.
Esses caras foram inteligentes. Eles entraram na própria ideia da Microsoft. É, já chega, vamos vender.
Não, é uma ideia criativa. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser franco aqui. Se você juntou uma boa grana com uma empresa de jogos, se você quer realmente se aposentar, não tem que fazer mais porcaria nenhuma, não precisa vender jogo, beleza, compra o jogo dos outros e vende. Tudo certo.
A Valve fez.
Uhum. Mas é uma ideia, pra quem quer dinheiro, tá, filho? Agora é só fazer uns sucessos aí primeiro, né, e começar a lutar o mercado. É complicado.
Cara, a Valve, ela tá tão folgada que nem o Dota 2 elas fizeram.
Botaram o nome deles lá e falou valeu.
Eles viraram e falaram, ou fica com a gente ou fica com a Blizzard. Vocês escolhem quem vocês gostam, mano. Foi mais ou menos isso que ela falou.
Desgraça, hein?
Mas a disputa foi exatamente essa. Quem ia ficar com o nome Dota do... Quem ia ficar com o nome Dota? Blizzard ou a Valve?
É interessante, a Blizzard... Não, ela vende por ela o Dota? Como é? Quem que tem realmente direitos do Dota? É a Valve?
É a Valve.
Hoje em dia é a Valve. Porque a Valve ganhou o direito.
No caso, sobre o Dota 2, né?
Não, na verdade, sim. O Dota 1, ele era um mod da comunidade. Então, tipo, não tem dono o Dota 1, né? Só que os eventos de Dota que organiza hoje em dia é a Blizzard, né? Só que os eventos de Dota 2 quem organiza é a Valve. É meio confuso, porque na verdade a Valve ela não ganhou o direito do Dota. Ele ganhou o direito de uso do nome Dota, produzir o jogo. E eu acho que é isso, cara. Eu não vou entrar muito em detalhes de Dota, cara.
Então,
bom, a gente tem Hyrule Warriors que lançou hoje, acho, né? Hoje que lança.
Lançou hoje.
Algumas pessoas.
O meu ainda. É, o meu ainda não chegou. Uma tristeza.
Tá chegando.
Chegar terça-feira só.
Algumas pessoas que fazem gameplay pro YouTube que tem mais influência que a gente. Que a gente assim, toma os manos de ídia, pobres coitados.
Não.
Quem sabe um dia a gente consiga jogar antecipado. Eles conseguiram já o jogo?
Porque teve gente que a Nintendo enviou o jogo para os caras fazerem review, entendeu?
Sim.
Ele é a partner da Nintendo e recebeu o jogo.
Mas pessoal, tem um detalhe, né? A gente tem que tomar cuidado com o negócio. A Nintendo pode estar passando pro pessoal adiantado. Mas aí vem aquele perigo. E os flag?
E strike.
É strike, mano. Como é que fica? Tipo assim, olha, é pra você jogar, não é pra você mostrar pro mundo como é que é.
Ah, não.
Nós não queremos propaganda de graça, não?
É.
Nós somos a Nintendo. Vocês não têm que entender a gente.
Então, teve gente que recebeu o jogo pra fazer vídeo, tá ligado?
Mas tem gente que já recebeu o jogo antes deles e levou o strike na cara. Tem alguém no Nintendo?
Eu não entendo, velho. Você quer entender a Nintendo? A Nintendo é uma coisa que nunca fará sentido, tá ligado?
Sim, é por isso que eu acho o Nintendo. Não entenda.
Exato.
Não entendo,
cara.
Bom, Hyrule Warriors, vai. A história não faz o menor sentido.
É um lapso temporal. Na verdade, assim, não é só um universo paralelo. Além de um universo paralelo, é um lapso temporal.
Entendeu? É só pra dizer que
existe. O que acontece? Todos os universos eles acabaram se fundindo sem querer num só.
Desculpa a minha boca pra chamar público pra ir jogar.
Tipo, cara.
Mano, esse jogo é praticamente um mod de Dynasty Warriors, velho, com personagem da Nintendo, velho. Que você esperava muita coisa?
Não. Eu nunca esperei muita coisa da Nintendo.
Eu esperava que a Zelda pelo menos reconhecesse o Link, que é o único moleque loiro, elfo, de olho azul, que não usa capacete no meio de um exército de 50 mil homens.
Então, não, ela não vai reconhecer, cara. Ela não vai reconhecer porque ela não é inteligente. Pera aí. A Triforce dela é inteligência e sabedoria, mano.
É.
Aquela hora que você fala, parabéns, garota, você é uma gênia. Só que não.
Só que não.
Alguém me explica como. Alguém me explica.
Alguém te explica como ela não consegue reconhecer o Link? Tipo, ela pensar se ela não quer reconhecer o Link.
Eu já falei, cara. Ah. Eu já falei, tem que lançar um jogo onde o Link e o Ganon nascem na mesma cidade, viram amiguinhos de infância e lutam contra a ganância da Zelda.
É, isso resolveria todos os problemas do mundo.
Cara, seria um jogo que eu compraria.
Seria um jogo que eu compraria.
Pois é.
Aquela hora que você fala.
E,
tá.
E eu descobri que o Ganon não tá no Hero Warriors também.
Mas ele já não tava?
Ele não tava. Porque é o que acontece, tipo, trouxeram o Ganondorf de volta, né, por causa do lapso temporal, só que aparentemente ele não virava Ganon, aí os caras descobriram lá que num dos finais ele virou Ganon, mas é uma batalha ridiculamente fácil, velho, deixa a desejar. Não sei se os caras que estão fazendo coisa, vídeo, né? eu não sei se os caras estavam fazendo vídeo, estavam jogando no Easy, tá ligado, ou se... Se as batalhas são fáceis tem assim mesmo.
É aquela questão, tem modo easy?
Tem, porque eu jogo Dynasty Warriors e tem.
É triste, cara, jogar no easy aí também é sacanagem, né?
Mas é.
Cara, até o hard é fácil, cara. Eu acho que o injusto é... Aí a coisa aí começa... Porque o injusto, os soldadinhos normais te matam, cara. É muito triste. Tipo, você toma 3 porradas do soldadinho normal e ele te mata.
Ah, mas aí fica justo, né? Aquela história, né, mano? Vamos colocar um pouco mais de realismo nesse negócio. Não é nem o Superman da vida, dane-se.
Não é uma questão de você ser o Superman, cara.
Você vai levar uma espadada no pescoço, você não vai morrer, imagina, não?
Não, a questão não é isso. É que você é um general hiper apelão do caramba, velho. Essa é a questão.
Acontece.
No Hero Warriors você é quase Superman, tá ligado?
É.
Louco.
Qualquer personagem que você joga, ou assim, você tem geralmente 10 corações de vida. Se um hit tirar 3 é muito. Nossa, é difícil do jogo.
Nossa, sério? Porque no.
Aí é fácil, ridiculamente fácil, mano.
É, cara, porque no Dynasty Warriors eu tô jogando no hard e tem boss que me arranca metade da minha vida numa porrada, velho.
Você chora, né?
Porra, eu fico pensando, se esse cara me acertar no injusto, já era, né? Eu morro, tomo hit.
No injusto, eu acho que ele mata você e sua família junto, viu?
Ó, que tem família no jogo, tem a chance.
É.
Se ele pegar todo mundo.
Se não tiver família, vai o exército que você controla, tudo certo.
Puta, você não controla o exército, eles vão pra onde eles querem. Isso é triste. Então,
melhor ainda, todo mundo morre.
Se
o cara arrota, você tá morto.
Mais ou menos isso. Deve ter alguma arma que é um arroto. Não duvido muito.
Low.
Cara, tem arma de tudo, cara. Até assim, até pincel é arma.
Ui, Neda. Cuidado que eu vou te pintar.
Mas, cara, eu não sei, porque eu sei que os pergaminhos no Dynasty Warriors normal, você invoca soldado especial.
Tá.
É tipo aquele imperador.
Sim, tá ligado.
Low. Tem mais ou menos.
Mas, gente, chega.
Argentina,
oriental.
A gente também teve o lançamento do Bayonetta 2, só no Japão.
Yay! Por que só no Japão?
Porque a Nintendo ela lança primeiro no Japão.
Aqui só vai lançar em
janeiro.
É.
Não. Obrigado, é porque não.
Acho que não, cara.
É porque é Nintendo.
Não, não é janeiro, não, pô.
Não?
É outubro. Desse outubro vai lançar aqui. É? Sim.
Outubro do próximo ano?
Ah, então tá. Vai lançar tranquilo, rápido.
Ah, então vai lançar junto com, por exemplo, Super Smash Bros. E.
É muito inteligente.
O Smash Bros vai lançar em novembro. O Smash Bros do 3DS que vai lançar em outubro.
Então, justamente. Então, vai lançar. Então, pra mim, que tem o 3GS, que vou, tem, vou comprar. Além de que, pra DS, além de sair o Super Smash Bros. Além de sair o Super Smash Bros. Pra o Super. Pra o Nintendo 3GS, perdão. Vai lançar também o Pokémon, o Safira e o
é o remake do Rubi Safira.
Exatamente.
É novembro isso.
É novembro, é final de novembro o Pokémon. Uhum. Pokémon é o último jogo que a Nintendo vai lançar no ano.
Junto com o New 3DS.
Junto com o New 3DS só no Japão e na Austrália.
Meu Deus.
Bom, o Bayonetta 2 ele vendeu mal. Ele, em comparação, pra jogar números, né?
O pré-order dele aqui vendeu mais que vendeu no Japão.
Não, vamos falar da venda do Japão. Aqui não lançou ainda. Quando lançar aqui, a gente fala da venda daqui. Só pra pegar e falar do lançamento do Smash Bros, né? Do 3DS. Até eu acho que tipo 2 dias atrás tinham vendido 350 mil cópias do Smash Bros. Em compensação, só vendeu 60 mil cópias do Bayonetta. 60 mil cópias.
Nossa, velho.
Contando com a pré-venda. Não é tipo o que a Nintendo vendeu depois que ela lançou o jogo. É tudo que ela vendeu até agora. O jogo foi.
É nojinho.
Muito mal no Japão. Assim, eu acho que nem o Final Fantasy de celular foi tão mal.
Não, cara, todos os Final Fantasy de celular.
Não, mas ó, bem, se a gente parar pra pensar, o Bayonetta é um jogo de um público muito restrito, né? Já começa por aí. Verdade, quem que joga verdade. Bayonetta, tá ligado? Quem que joga Bayonetta?
Eu acho que o problema.
Soto joga, não é Soto.
Oi?
Quem joga, né, Soto?
É, quem não joga Bayonetta, né?
É aquilo. Ó, tem mulher, Soto tá jogando.
É, com certeza. Por exemplo, Metal Gear Solid, pode ter certeza que você tá jogando.
Tá vendo?
Oh, oh God. Que nem o Alan disse. Eu não acho que o público seja restrito. Eu acho que é tipo o David McCry. É um estilo de jogo que é muito mais popular aqui no Ocidente do que lá no Oriente. Porque eles gostam muito mais de Monster Hunter.
Eles preferem coisas que demoram mais.
Uhum.
Aqui o pessoal prefere mais coisas que seja rápida, intensa e você faça bonito o que você estiver fazendo.
Eu acho que o problema não é que seja demoral ou não. Eu acho que eles não gostam muito do estilo hack and slash. Eles preferem mais o action então, RPG.
Então, eles preferem coisas que demora mais, que tem que pensar mais.
Ah, cara, tem...
Coisas que você note que você tá evoluindo. Não que você tá evoluindo do tipo, ah, eu vou matar esse chefe aqui, pegar uma parte dele e ele vai ser, assim, minha nova arma. Tudo certo.
Pra ver se parece tão legal.
Você descreveu Monster Hunter em 5 segundos.
É.
Bom.
É, pior que isso.
Pois é.
Nossa. Bom, esperamos que o Bayonetta 2 ainda melhor, até porque ele vem com o Bayonetta 1. É por isso que ele atrasou, pelo que eu lembro, porque eles remasterizaram o Bayonetta 1 inteiro.
Não só remasterizaram, como adicionaram conteúdo extra no Bayonetta 1.
Exatamente.
Mas eu ainda acho que os gráficos vão ficar a desejar.
Lógico que não, o jogo tá rodando lisinho, mano.
É, pelo menos é um jogo que você sabe que vai rodar lisinho.
Não vou me convencer até eu ver esse jogo, cara. Na minha
pois
mão.
É.
Já tem vídeo, mano. Já tem vídeo dos caras jogando já.
Eu não acredito
tá
em vídeo.
Tá rodando.
Quero ver o que tá rodando
tá
na
rodando
minha
bem.
Mão. Essa história.
Vai lá assistir, Drag. Vai assistir.
É que nem o Holy Wars, cara. Falaram tanto dessa bosta, daí quando eu falei, fui ver as prévias na porcaria do PES e os gráficos eram horríveis. Ah, mano. Que
não, não é não, velho. Não é não. Não é horrível.
É gosto.
É horrível sim, cara. É um décimo do que tem do que você não jogar no PES, cara.
Você queria que o negócio fosse o quê? Um filme?
Pois é.
Queria.
Tá muito isso.
Como é que é o Metal Gear, então?
Mano, velho,
cara,
você,
Metal Gear é filme
ó,
já.
Presta atenção. Quanto a Nintendo quebrou os dogmas dela fazendo esse Hyrule Warriors, velho?
Sei lá, cara, eu não entendo, então não me pergunta.
Eu não sei
ela,
que dogma ela
foi, foi praticamente uma revolução, foi praticamente uma revolução que aconteceu.
O que você disse?
Ainda não modificou o fato que o Dynasty Warriors não sofre os problemas de queda de qualidade quando você joga em multiplayer. Me convence. Porque é a mesma coisa. Porque, cara, aquilo que eles fizeram, cara, no gamepad, cara, foi muito trabalho porco, velho. Porque o Gamepad tem muito mais capacidade do que aquilo. Foi trabalho porco.
Trabalho preguiçoso?
Foi trabalho de preguiçoso. Porque imagina que, tipo, quando você joga no multiplayer, no Hero Wars, um jogador fica na tela e o outro fica no gamepad, né? E o gráfico do gamepad é tipo um quinto do gráfico da tela. Só que o problema é o seguinte, a Nintendo, pra ela não fazer duas renderizações do jogo, ela equiparou os gráficos do gamepad aos gráficos da tela. Ou seja, às vezes fica bom no gamepad e na tela fica horrível.
Meu Deus! Que porcaria!
Foi trabalho porco!
Um pouco mais do que porco, mas vamos lá.
Mas não tinha jeito, velho. Velho, roda 60 FPS no gamepad, pelo menos isso. Se não rodasse, aí os caras podiam reclamar, entendeu?
Mas, cara, qual que é a dificuldade de pegar e fazer a merda do jogo renderizar duas vezes, cara? Uma pra tela e outra pro gamepad.
Porque você não esquece que não foi a Nintendo que fez esse jogo, né?
Cara,
esse jogo só tem o nome Hero Warner só.
Cara, mas é preservação da sua marca, velho.
Também, né? Algo que eles deixaram passar.
Cara,
se bem que a Nintendo não se importa muito mesmo, então tudo bem.
Não, cara, Zelda vem de console. Se importar
sim. É, só isso.
Então não é bem assim. Por mais que eles não se importem com Pokémon, que também vem de console. Mas.
Então, estou perdendo o gosto pelas coisas que eles criaram, né?
Não, eles não criaram Pokémon. Foi a Game Freak que criou Pokémon.
É, mas foram os joguinhos, né, cara? Joguinhos. Eles não perderam o gosto pelas coisas.
Eles amam Mario da mesma forma, até hoje.
Né? Tanto que eles fazem jogos cada vez mais porco.
As pessoas compram, cara.
É verdade, pessoas compram.
O último Mario já vendeu 15 milhões de cópias. Então não tem o que.
Qual foi o último?
Último,
o 3D World do Will.
É. Cara. Pode falar muita coisa, assim. O problema é o seguinte, ela ainda tá muito ligada com o Mario. Ela precisa se desconectar do Mario e evoluir pra, sei lá. Pega o Mario, joga ele na Altered Edition. Nem mais.
É. Sei lá, não tem muito o que ficar extraindo do Mario, a não ser. Vamos pular em cima de tartarugas inocentes. Vamos bater num cara que, de certa forma, é bonzinho, mas todo mundo vê ele como um malvado. E vamos pegar aquela garota que por acaso vai casar com meu irmão, que por acaso, tanto faz.
Eu acho que assim, o problema é que a Nintendo ainda quer manter o Mario como símbolo deles, só que o Link hoje em dia é mais conhecido do que o Mario como na comunidade em geral. Assim. As pessoas olham o Mario e lembram de infância. Eles olham o The Legend of Zelda, lembram de infância e lembram de jogos que eles queriam jogar até agora. Estamos eliminando o Mario Kart da equação.
Com certeza.
Verdade, tanto que tem o Zelda pra Oculus Rift, né? Aquela original.
Não foi a Nintendo que fez também, foi um mod
criado. Eu sei, mas foi um mod que fizeram, né? Ficou bom pra caramba até.
Sim.
Eu acho
do primeiro Zelda, do Zelda 1.
Eu acho que também tem no Mario. É meio foda você jogar, né?
Mas sério, eu não entendo. No primeiro Zelda você realmente... soltava espadas brilhantes da sua mão, basicamente?
Soltava.
Meu Deus.
Na verdade é assim, tipo, o que acontece? É, ele tem uma espada mágica e ela atira um raio mágico.
Em forma de espada.
E tem o formato da espada.
É que na verdade não era pra ter formato de espada, é que eles quiseram economizar sprite, eu imagino.
Não, ele tem formato de espada porque naquele desenho lá oficial da Nintendo tem formato de espada, o raiozinho também.
Mas acho que eles criaram depois, né?
O desenho foi feito depois do jogo.
Então, eu acho que eles pegaram pra manter, né, a característica do jogo. Porque eu lembro que tem muitos desses jogos antigos que foram desenvolvidos, que no final eles mantinham esses negócios só por causa que tinha que economizar sprite. Que não tinha muita memória. Então era melhor, muito melhor você, por exemplo, manter o spritezinho da espada, só mudando a cor dela, que custava menos bytes do que criar um novo sprite do laserzinho.
Exemplo, nuvens e grama.
Exemplo, Mario. Mario e Luigi.
É.
No primeiro Mario.
Pois tá.
Mudar a cor.
E uma curiosidade pros fãs do Mario. O bigode que ele tem não era pra ter sido criado, na verdade. Tá. Eles só criaram o bigode Porque eles não tinham tecnologia na época pra fazer bocas. Então, colocaram bigode ali.
É verdade, eu lembro disso.
É, eu me lembro.
E é por isso que ele gosta também.
Pensa no Mario sem bigode, velho. Ele já é feio, tá ligado?
Sim,
sem bigode, né, era sacanagem, é.
Pensa.
Não, que... fora que ele é um homicida em potencial, se você for estudar ele a fundo.
Pensa que o Mario não era o encanador no começo do jogo.
É, ele era um cara que cuidava de um circo e que maltratava os animais também.
Relações, Mario se queimando aqui.
Sim, cara, vamos queimar a imagem do Mario.
Ah, também tem um rumor que fala no manual oficial do primeiro Mario, falava que os tijolinhos eram pessoas que tinham sido transformadas pelos copos.
É, era aqueles cogumelos,
isso é verdade.
Os cogumelos lá.
Ou seja, você resumindo, matava
pessoas. Eram os Toads, os amiguinhos do Toad.
É, cada vez que você pegava uma vida, cada vez que você matava ali, destruía um bloco, você tava matando alguém.
Tava matando alguém.
E fazia isso com gosto.
Tanto que faz várias vezes.
Só um detalhe também, o Donkey Kong, originalmente, ele não era pra ser um jogo de macaco e do Mario. Na verdade, ele era pra ser um jogo do Popeye, o marinheiro.
É verdade.
Ele que era pra ser o principal, a garota era pra ser o Olivia e o gorila era pra ser o Brutus. Só que na última hora eles mudaram tudo.
Sim, aí beleza. Vou mudar tudo e vão fazer.
É, vamos mudar os personagens e dane-se. Vai vender do mesmo jeito, tudo. É tudo. É, pixel mesmo, ninguém vai se importar.
Ah, a questão é que tipo, tudo isso era jogado em arcade antigamente. Então a pessoa não se importava muito com o personagem.
Sim, nem tinha história, né?
Não tinha nem espaço pra fazer história.
Por algum motivo, né?
Isso, o espaço, a história
antes era aquilo, você é uma bola. Seu objetivo é comer outras bolas e fugir dos fantasmas, tudo certo.
E assim,
pra isso,
né?
Tu faz.
E assim você cria um best-seller, né?
É, que tem.
As pessoas, mas se você analisar, as pessoas elas não jogavam videogame atrás da história dos personagens.
Sim,
antigamente.
Sim. Eles iam atrás da jogabilidade, da diversão. Tipo, tanto faz a história do jogo, bora jogar. É que nem jogo de cartas. Não se pergunta quem foi que criou as cartas, por que só tem balete, rainha e rei e essas coisas, né? A gente não se pergunta esses detalhes, a gente só joga. Bora um poker aí, gente?
É. Exatamente. Sim, enfim, passando para o nosso last assunto. Sim, mas já antes da palavra de Bayonetta, ainda pro Bayonetta. Não. Então, finalmente, será que o Bayonetta com essa proposta de vender vai dar certo? O que, é que vocês acham?
Cara, eu acho que vai.
Se vier pra cá, ele vende mais.
Eu acho que vai limitar. O que vai limitar as vendas do Bayonetta é o fato dela só existir pra Wii U.
É verdade.
Porque
eu acho que ela ainda tem muita gente que utiliza o Wii e o Wii U ainda tá algo muito raro aqui ainda.
Problema não,
sei lá, cara, o Wii U é tão ruim.
O problema não é aqui. O problema é o seguinte, só existem 5 milhões de Wii U no mundo, cara. Ou seja, ela só pode
vender 5 milhões de Bayonetta.
Exatamente.
É, eles estão se limitando. É estúpido.
Não tem como vender mais.
E sinceramente, o meu problema do Bayonetta, não do Bayonetta, mas do Wii U pra mim. Cara, eu acho que o Wii U é o videogame que você não sabe se você quer comprar ou o Nintendo 3DS ou o Nintendo Wii.
A gente já comentou que eles são a Nintendo autodestrutiva com os consoles dela.
É.
Sim, é aquela ideia. Você vai comprar um Wii U, beleza. Ano que vem, não tem mais jogo pra Wii U. Acabou,
perdeu.
Então, a Nintendo não vai deixar não ter jogo pro Wii U, porque eles criam jogo pro Wii U. O problema da Nintendo é exatamente só eles criam jogo pro Wii U.
Então, ou seja, eles estão saqueando, mano.
É bem diferente de quando você tinha os jogos que eles entravam pra o teu console, né? Pra o console da Nintendo.
Uhum.
Exemplo, quem não jogou no Super Nintendo o Power Rangers Mighty Morphin, pelo amor de Deus.
Nossa, assim. Cara, eu adorava esse jogo.
É, eu só jogava com o Ranger branco porque era show de bola jogar.
Porque ele é foda.
Ele é foda.
Ele era apelão, mano. Pronto. É. Não tinha outra explicação.
É. E quem jogava com a Rosa era gay. Acabou.
É, mas digamos, olha, se for ver qual é o mais forte deles, é a Rosa. Aquele arco e flecha, mano.
Não, é verdade. Aquele arco e flecha era muito apelão. É. Só que você chega, pega aquela personagem, vai começando lá no mapa, o soquinho dela é um tapa. Ou seja, você vai matando os caras dando um tapa, tipo, sai.
Tá vendo como ela é poderosa?
Exato. Mas enfim, esperamos que o Bayonetta dê certo, que a Nintendo pare de ser autodestrutiva, né? Então vamos para o nosso último assunto, 2014 World Championship League of Legends.
Yeah.
Bota até um temazinho de inglês, tá ligado?
Drake não liga, Drake não liga.
Eu não ligo, prefiro International.
É, né, geral. Eles
pagam melhor, cara. A culpa não é minha, eles pagam melhor.
É verdade.
Esse ano eles pagaram 5 milhões de dólares pro primeiro lugar. Eu quero ver a Riot fazer isso.
É verdade. Vamos ver, né? A Riot vai dar 1 milhão de dólares, né? Eu nem lembro. Ah, deixa eu dar uma olhada.
Tá, não tem aqui. Crescimento. Aguenta aí.
Um milhão de dólares. É, cara, agora final vai ser o estádio de Copa do Mundo 2002. Na
crescimento porcaria nenhuma. Essa porra já cresceu o suficiente. É que essa história de
você que não melhorou, filho. Fica na sua.
Olha só, rapaz. Mas enfim, o que a gente pode perceber? Entrando no campeonato, vamos começar a fazer uma análise. É simplesmente, em resumo, Coreia do Sul, GG. Você vê que a capacidade de jogo da Coreia do Sul, a gente pode primeiro entrar no primeiro grupo, no grupo A, que no grupo A a gente tem a Samsung Galaxy White como representante da Coreia do Sul. Ela simplesmente ganhou de 6-0, ganhou todas as partidas que disputou e ninguém teve nenhuma chance de vitória em cima dela.
Palavras, esquece, eles já ganharam.
É, eles então, são completamente os favoritos, né?
Eu não sei.
Fazer o quê, né?
Porque, assim, no International, pelo que eu passei, ninguém esperava que quem ia ganhar ia ser quem ganhou.
No ano passado, na SKT, ninguém acreditava. Todo mundo, tanto que só uma pessoa votou na SKT, todo mundo tava votando lá dos casters, né? Oficiais da Riot. Só uma pessoa não votou na Royal Club, que era da China. Tava todo mundo dizendo que o meta era o chinês. Só foi o coreano ganhar, que agora o meta é coreano. Então daqui a pouco, ano que vem, o Brasil ganha, o meta é brasileiro. Quem sabe?
Não,
né?
Não.
Eu acho que
o Brasil só vai ganhar se for contra brasileiro. Lá fora esquece. É outro nível.
Cara, o Newbie ganhou International e ninguém esperava que o Newbie ganhasse International. Eu não duvido nada que apareça um time random e ganhe esse World Cup, velho.
Não, você vai perceber que ano passado a Samsung Galaxy, que foi participar do Mundial, ela, se eu não me engano, ela ficou até em quarto colocado no grupo que ela participou. Então você tem um crescimento gigantesco, já que a gente tem, além de serem agora dois representantes da Samsung Galaxy, a White e a Blue, a gente tem uma delas com uma vitória, um streak de 6-0, e classificaram em primeiro lugar sem nenhum problema para as quartas, né?
Cara, então, a Cloud9 no International ganhou com um strike muito foda, cara, a primeira rodada. E quando chegou nas eliminatórias, foi muito triste, cara.
Foi muito triste, foi aquele choro, né?
Então,
que aqui em Solomide que pegou a CD1 pra esse Mundial. Então foi realmente triste pra Cloud9. Porque por sinal, aqui em Solomide ganhou uma partida, ficou 1-1, né? Perdeu uma partida pra Royal Club e ganhou a segunda partida. Tinha completas chances de chegar como primeiro colocado, de ficar 5-1 também com a Royal Club e fazer uma partida pra decidir quem ganhava e passava, né? Mas a SK chegou na última partida contra a Team Solomid, vamos ganhar, vai ter partida aí pra ver quem fica primeiro. A SK chega e não. Tava desclassificada, tava 1-4, só conseguiu ganhar um jogo, que se eu não me engano foi um jogo contra a própria Royal Club, eu não tô recordado, conseguiu ganhar uma partida, chega em cima da Team Solomid. Tem só no BD, pronto, ganhamos, já ganhamos uma da SK, a gente só vai ganhar outra agora, é só partir pro GG. Quando é, pô, não vai ter esse game pra você, não, vai pegar Samsung White na partida de final. Então, é aquele momento que você vê que um time norte-americano que ganhou, foi a CD1 do NA, Vai pegar logo de cara o Samsung Galaxy Watch. Sinceramente, eu não vejo um cenário onde a Team Solomon consiga passar a Galaxy Watch em direção da semifinal. Sinceramente,
eu vou rir muito da sua cara se ela passar, velho.
Eu não vejo.
Eu não acho, vai, mas, olha, porque é o seguinte, a Team Solomon ela tem uma grande qualidade, ela conseguiu ganhar da Royal Club. Porém que a Samsung Galaxy Watch ela tá muito forte. Ela tem os integrantes dela, são de nível sinceramente estrondoso. O principal que eu posso citar aqui dentro da Samsung Galaxy Watch, que eu acho que carrega qualquer um, é simplesmente o Imp. O Imp, que é o capeta versão humanizada, porque o cara não, já meteu o penta já na fase de grupos, já botou moral. Que mané de SKT aqui é Samsung Galaxy, então eu acho que o cenário difícil. Pode ganhar, porque a SM pode com certeza ganhar.
Então, cara.
Mas eu acho bem difícil.
Eles têm um time mais, como eu posso dizer, mais popular, né? As pessoas conhecem mais. A maioria do pessoal que acompanha conhece o Dente. A maioria do pessoal conhece o Imp, o Paul. Mas, cara, eu acho que isso é uma questão muito de psicológica, velho. Às vezes eles vão muito na sede falando, ah, não, vai estar fácil esse jogo. Eles se fodem, cara.
Não, é justamente por isso que foi a TSM entrou no jogo pra ver se pegava 5-1 pra disputar contra a Royal Club. Entrou no jogo da SK praticamente com esse pensamento. Foi por isso que eles caíram por terra, né? E acabaram não pegando a chance de lutar pela CD1 do grupo B.
As coisas podem acontecer a mesma coisa com o Galaxy White, cara. Eu não acho.
Agora, realmente,
garantido.
Por outro lado, você pode ver que o Imp, você vê nas transmissões que ele tá ele tá com, eu não vou dizer arrogância, obviamente, ele tá com muita confiança. Agora ele tem que, justamente o que eu acabei de dizer, tomar cuidado que essa confiança não se transformar em arrogância, né? Você não acabar caindo do seu trono.
A partir do momento que isso acontece, esquece. Só que tem que ganhar, diminui em metade pra baixo.
É, com certeza.
Tá, seu time da... O time da Cloud9 é o mesmo time que eles da International, quase.
É, tá?
É. Uhum. O Balls e o Lemon Nations, eles também jogam.
Exatamente. É, você vê, né? O time da Cloud9 perdeu uma partida pra Nerd Light Shield, mas não deu chance. Todo mundo dizia que. Eu ouvi muita gente dizer que a CD1 e 2 do grupo D seria a Nerd Light Shield e a Alliance. Aí você vê a Alliance no cenário que ela perde pra Cloud9. Pra Najin era bem provável que ela perdesse. E ela só conseguiu uma vitória sobre a Kabum, porque realmente a Kabum, o time brasileiro, a gente vê que é a primeira vez que o time brasileiro tá entrando nesse Mundial.
Tá levando um couro?
É.
Já tá levando, tá 0-3.
A Dark Passage ficou 0-6. Então, pra gente que é brasileiro, o que a gente tem que torcer é pra que a Kabum pelo menos consiga ganhar uma pra não ficar igual a Dark Passage. Pelo menos uma pra não ficar igual. Porque a Dark Passage é uma equipe que ano passado jogou contra a PEN no International de Card, não teve bom resultado, a PEN passou por cima delas sem nenhum medo, mas que esse ano conseguiu melhorar, mas mesmo assim, mesmo melhorando, e entrando em um grupo que você pensa, o grupo A ele é relativamente mais fácil, porque você tem a Samsung Galaxy White, beleza, é o time a ser batido, é o time favoritíssimo para o campeonato.
Mas a HQ e o Edward Gaming é joke, né? Tá de sacanagem com a minha cara, né?
Exatamente, tá entendendo? Então você vê que a Dark Passage não pegou um grupo difícil. A Kabum, se você pensar, a Kabum em relação à Dark Passage, pegou um grupo muito mais difícil. E a Kabum, ela conseguiu, até no jogo contra a Cloud9, conseguiu ter um bom rendimento até os 12, 15 primeiros minutos de jogo. Só faltou porque justamente montou um time muito early game, e aí quando você monta um time early game e não consegue desenvolver ele pro mid game, você acaba perdendo a potência, até porque tinha uma Tristana do outro lado no jogo contra a Cloud9. E contra a Alliance é aquela questão, o Lep precisa acordar, se ele quer jogar esse Mundial, se ele quer ter jogar a nível Mundial, ele precisa acordar, porque nos primeiros 15 minutos de jogo, o Lep morreu 4 vezes pro jogo contra a Alliance, então deu um teleporte no jogo contra a Cloud9. Ele tava com metade da vida e deu um teleporte onde ele se colocou completamente fora de posição. É até uma das cenas engraçadas do primeiro dia dois grupos C e D, então, ó, tem que acordar, né?
É, cara,
esse ano não tem erro, não é pra ter erro no Mundial. Esse
eu
ano.
Acho que a Alliance não vai passar a Cloud9. A Cloud9, ela...
Não, eu também não acho, não.
É um time que tá muito forte.
Não vai.
Obviamente, do outro lado, no grupo C, a gente também tem time, alguns times tradicionais, tipo Fnatic.
A maior surpresa, por sinal, desse grupo C foi a LMQ, que, se eu não me engano, ficou em terceiro lugar na seed dos Estados Unidos. É, apesar de ser um time composto apenas por chineses, é um time dos Estados Unidos que se classificou pela seed norte-americana. E ela ganhou todo mundo dando moral para a Fnatic. Todos votaram na vitória da Fnatic, todos os casters na hora da avaliação, eles votaram na Fnatic, mas a LMK foi justamente a surpresa estrondosa, ganhando facilmente e quebrando esse favoritismo da Fnatic. Tanto que a Fnatic está em quarto lugar, empatada com a OMG, com uma vitória e duas derrotas a Fnatic possui. A Fnatic perdeu para a própria OMG, que a OMG tava 0-2, né? Tinha perdido 2, estava em último lugar. A Fnatic ainda perdeu para a OMG e perdeu para a LMQ, né? A Fnatic, vamos entender, a Fnatic consegue ganhar da Samsung Blue e perde para a LMQ e perde para o Oh My God, que eu chamo de Oh My God, né? Pra OMG.
Então, o que me preocupa é que tem a chance da Samsung, da Galaxy Blue não se classificar nesse grupo.
E eu acho que a chance da Samsung Galaxy, se ela não tomar cuidado, é bem capaz de ela não se classificar e subir a MK, a Oh My God e a Fnatic. Porque se você ver o próximo jogo da Fnatic, é o jogo da volta contra a OMG, e em seguida vai ter o jogo da Fnatic de novo contra a MK. Se a Fnatic conseguir essas duas vitórias, ela já pula para 3, e a Samsung vai ter a obrigação imensa de ganhar da Fnatic no último dia, obviamente no domingo, para pelo menos compensar, retirar essa vitória para que ela não chegue a 5. Então a Samsung Blue tem que tomar cuidado. O grupo mais acirrado é o C.
Eu pessoalmente falo, pela minha experiência que eu tenho do International, que tanto a Fnatic quanto a Alliance são dois times que estão em decadência. Então, eu acho mais fácil a OMG subir, porque ela é um time mais novo, entre aspas. Querendo ou não, o time que ganhou
o International. É o time reformulado do ano passado.
Mas é a mesma coisa que o International. International, quem ganhou. Deixa eu ver aqui. Eu até esqueci já quem ganhou o International esse ano.
Qual time? Da China?
Não, International do Dota, cara.
Ah, do Dota, sim.
Foi a Newbie.
Sim.
A Newbie, ela é um time que, assim, em si o time foi criado em janeiro de 2014. Ou seja, eles tiveram, entre aspas, 6 meses como Newbie pra treinar. Obviamente que alguns conhecidos meus pegaram e falaram, porra, mas eles não são um time novo, né? Eles basicamente eram um outro time lá reformulado. Até eu acho que o time que o HAL tava. Bom, eu não lembro. Mas foi basicamente um time reformulado. Foi o Tom Fu, acho. Não, Tom Fu é player. É isso, foi o Tom Fu que eles reformularam e criaram o Newbie. Mas, cara, não importa que me digam, reformular um time inteiro e ter 6 meses pra criar é um bagulho muito foda. Então, às vezes, dá pra notar que tem jogadores hoje em dia que... Jogadores não, times muito novos que estão ascendendo muito rápido.
Tem uma coisa que eu também muito digo, que eu digo muito, né? Que é muito mais fácil você chegar ao topo do que você permanecer nele. Então, por isso que você vê que a Fnatic ganhou o primeiro Mundial, a segundo Mundial tivemos a presença da Taipei, né? No título. E no ano seguinte a Taipei nem chegou a se classificar para o Mundial, né? Que foi o da campeão da SKT. Que nesse ano a SKT não chegou a se classificar. Então a gente vê que tem um pouco dessa maldição do título mundial, né? Que você chegar ao topo tá meio que... Você chegar ao topo, uma vez que você chegou ao topo, é como se você nunca mais pudesse conseguir chegar novamente. Alguma coisa do tipo. Porque a Taipei, por exemplo, a Taipei Assassins campeã do segundo mundial, com o integrante que jogou nesse segundo mundial, ficou 1-5, ou seja, das 6 partidas só ganhou uma. E era esperada, todo mundo esperava que a Taipei pudesse passar para a segunda fase junto com a Royal Club, mesmo com a TSM. Então foi até uma certa decepção da Taipei, que não conseguiu se classificar, que ganhou, por sinal, uma partida contra a SK, a SK Gaming. Uhum.
Até que, na verdade,
tudo que sobe e desce, né?
Na International, pelo que eu lembro, a grande esperança, né, de quebrar esse tabu era a própria Islands.
Assim, eles que ganhou da Fnatic.
A Islands na International eles ganharam, né, o primeiro International.
Isso.
De Dota 2. E eles não conseguiram prosseguir com isso. Eles nunca mais. A gente não tem dois campeões seguidos no International, assim como no World Cup do League of Legends.
Então a gente vê que é algo que dá sempre em desenvolvimento. A Alice, quando ganhou da Fnatic, se esperou muito dela, mas não está conseguindo encaixar nessa fase de grupos aí, quando a gente vê a Cloud9 e a própria White Shield. Então você vê que. Então, até comentando que o cenário europeu decaiu muito desde o ano passado, né? Onde, apesar de tudo, na Season 2 a gente tinha como favoritíssima o título a Moscow 5 do League of Legends. E esse ano os integrantes da antiga Moscow 5, né, não chegaram a ganhar a seed e quase eram eliminados para o ano que vem tentar de novo, né? Eu não sei até se eles foram eliminados, eu não lembro, mas enfim, a gente já perdeu ela. E a Fnatic, que ano passado chegou no máximo, foi o melhor time do Ocidente que chegou, que foi nas quartas de final, esse ano pode se classificar, mas corre também muito risco de nem passar da fase de grupos. Então, o cenário europeu, ele tem decaído muito. A gente está começando a ver uma decadência do cenário europeu e um crescimento do cenário norte-americano. É isso que a gente está conseguindo perceber, cara, nesse ano no Mundial.
Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Na Steam lançou um filme chamado Free to Play.
Uhum.
E conta a história do segundo International. Segundo ou terceiro International, eu não lembro. E lá você tem entrevista com alguns jogadores de times grandes, assim. Pelo que eu lembro, tem um cara. Não tem a Moscow, alguém da Moscow 5 contando, mas comenta sobre ela, porque ela é um time que também joga Dota. Mas você nota que, tipo, a gente tem jogadores muito conhecidos. A gente tem o pessoal do Team Liquid, a gente tem o próprio pessoal da Islands. Pelo que eu lembro, eu acho que tem o pessoal da DK, tem o pessoal da Evil Genius, que esse ano foi até o terceiro lugar. E conta um pouquinho a história deles. E o pessoal que mora na Europa, é engraçado que a entrevista dele mostra que, diferente do pessoal da América do Norte, eles têm muito menos apoio, até mesmo da família. Então, tem muitos jogadores.
É muito difícil.
Eu vejo que tem alguns jogadores europeus que estão se mudando para os Estados Unidos. Porque eles entram em time americano e eles se mudam para os Estados Unidos para pegar e treinar lá. É meio foda isso, né?
Eu acho que há algumas pessoas, né, alguns jogadores.
É porque é meio foda, né?
Experiência para evoluir, mas mesmo assim.
É meio foda, porque é que nem o Dengue fala, né? Lista dele. Ele atualmente é o líder do pessoal da nave, né? Ele pega e fala, cara, é um mundo muito ingrato, o mundo dos campeonatos de MOBA. Porque é uma carreira que vai só até os seus 20 e poucos anos, cara. Você não, depois dos seus 23 anos, você não vai conseguir, né?
Olha que rico consegue, hein?
Sem mal, cara.
Cara.
Eu tô pensando sei lá, talvez iniciar um time mesmo e virar só o líder, capitão, né? Mas não participar mesmo.
Mas, cara, imagina que a gente tem 5 jogadores dentro de um time. Imagina que, tipo, a gente montasse um time há 5 anos atrás, que é a época que a gente tem seus 17, 18 anos. Daí a gente pega e monta um time. Passou 5 anos. Mesmo que você tenha ganhado um International, a chance de você continuar no topo é muito baixa.
Muito baixa.
querendo ou não, o pessoal que joga, eles vivem à base de patrocínio e de prêmio de campeonato.
Uhum.
Se você começar a não ganhar campeonato, você perde seus patrocínios.
E você é até removido do grupo, você é até retirado do grupo.
Sim.
Sim. Você é convidado a sair do time.
Então, assim, existem muitos poucos casos, que nem, por exemplo, do Dendy, que o Dendy, ele já, entre aspas, virou um pouquinho o mascote do time. Então, tipo,
ou como
então,
o Bruno Beat, que era da Camu, era jungler da Camu, e se tornou um dos coaches, né?
É, porque, assim, a não ser que você seja um jogador que influencie muito na história do time, você provavelmente vai sair do time. Às vezes você não precisa nem se retirar, você vai ver que seu desempenho tá mais... tá caindo, né? Você vai acabar saindo. Então, tipo, é difícil.
Olha, eu digo o seguinte, jogador de MOBA é aquilo. Quanto mais velho, menor vão ser os seus reflexos, sim. Porém, você vai ter muito mais experiência.
Então,
ou seja,
cara,
você tem capacidade de passar isso pros novatos.
É,
você tem capacidade de fazer o jogo deles melhorar muito.
Mas é isso que acontece.
Porque tem coisas que você aprende só com o tempo. Não, Soto?
É,
tem um monte de coisa que você aprendeu com o tempo aí jogando comigo, com o pessoal.
Uhum, com certeza.
Então, cara,
desde os primórdios do Grand Chase.
A grande questão disso é assim. Os times não tinham técnicos há 4, 5 anos atrás. Isso veio há uns 2 anos atrás, só os primeiros times chineses apareceram. E esses times chineses tinham um cara que administrava o time. Normalmente era um cara bem mais velho, era um cara que já tinha tipo seus 30, quase 40 anos, que a ideia dele era manter o time, entre aspas, nos trilhos, né? E querendo ou não, você ter um time é uma experiência muito difícil, porque existe muita confusão, muita briga, cada um tem seus problemas pessoais.
Não só isso, né? Cada um tem personalidade diferente também.
Sim, e tá
cada
tudo
um
bem.
Tem sua própria criação.
Exige conflito. Todo mundo tá no colegial, esse é o maior problema. E às vezes, tipo, você tem que virar pro cara e falar, ó, você tem que decidir onde vai pro campeonato, você faz suas provas finais.
Decide aí, você quer se formar e virar alguma coisa na vida, ou você quer ficar multimilionário com seu time e vencer o campeonato aí?
É meio
complicado. É algo muito difícil de você escolher.
Assim, e tem a pressão familiar ainda, porque daí seus pais também viram pra você e falam, não, você tem que se formar pra você
fazer uma faculdade. Deixa essa besteira, deixa essa droga aí. Jogo não leva nada.
A maior parte dos depoimentos dos jogadores hoje, profissionais de LoL, que a gente vê no, pelo menos no League of Legends, e eu acredito que em todos os games, seja StarCraft, seja Dota, é que todos falam. No início foi complicado o apoio da família, porém depois que eles viram que eu comecei a ganhar dinheiro, eles aliviaram.
Ficaram quietos, né? Ficaram quietos, calaram a boca.
Calaram a boca.
Eu vejo que eles não aliviam, eles só ficam tipo menos receosos. Essa é a verdade.
É, tipo assim, ele tá ganhando só o que eu ganho em um ano.
Não, esse é o problema. Isso não acontece. Esse é o problema. Isso acontece com os times.
Algumas pessoas acontecem.
Ah, puta.
Pra algumas pessoas acontece.
Cada um milhão de jogadores, a gente tem, sei lá, 40 que viram profissionais, e desses 40, 5 ganham dinheiro. Porra, cara. Estatística legal.
É verdade.
Cara,
tem que ralar. Mas diversão não, é ralação pura.
Cara, eu sabia que...
ele para de ser uma diversão. Esse é um detalhe.
Sabe uma coisa que eu lembro? Eu acho que foi uma entrevista que eu vi do Dendy, né? Que ele pegou e falou, cara, às vezes não é esforço. Obviamente tem esforço envolvido. Mas às vezes é sorte. Às vezes você tá
também.
Na hora certa,
também
no lugar certo.
Mas não é tudo, não.
Não, é aquela coisa que a gente pega e fala. Tem vários times muito bons que eles têm azar. É um dia onde eles fazem pique errado.
Tem dia que não interessa. Você pode ser um Kami da vida, mas você vai fazer merda. Você vai fazer merda e seu time vai cair com você. Em dias.
É tipo...
Por que não faz porra nenhuma se o time carrega tudo?
Sim, mas é que nem aquela coisa. Em vez de escolher o Randy, eu escolhi a Tristana. Daí, tipo...
É, e tendo aquele sistema de você banir três campeões de um lado, três campeões de outro, às vezes o cara bane exatamente aquele que você queria jogar. Só que você vai jogar com aquele lá, você vai perder o jogo. Aí você escolhe outro, do nada você joga como se você não tivesse amanhã, né? Você vai lá e arrebenta todo mundo. Tá então, aqui aos 3 minutos de jogo.
É muito complicado, porque...
Uhum.
Eu não sei se as pessoas que estão escutando ou chegaram até aqui, eles jogam LOL ou jogam competitivamente. Mas tem a grande questão seguinte. Querendo ou não, o universo de personagens bons para campeonato é muito restrito. A gente tem agora o quê? 120 personagens no LoL?
Por aí.
Cara, desses 120, quantos normalmente aparecem em campeonato? 15.
É uma lista bem pequena.
Sim. E então é meio.
Eu sou daqueles que apoia a teoria de bora aumentar o banimento, caramba. Só 3 pra cada lado é ridículo.
Então, cara, você não pode banir muito mais do que isso, porque senão você restringe demais também o número de táticas. Como você já tem um universo restringido de personagens?
Mas é limite de campeões! Bane 6 de cada lado, tá tudo certo!
Cara, eu não sei se isso é bom.
Não, é sério. Tem modo de jogo, como aquele Ascensão, né? E que tinha sido adicionado um tempo atrás. Cara, tinha pelo menos uns 8 campeões que você tinha que banir. Senão eles carregavam o jogo fácil.
Mas essa
aí não, o pessoal nem bane o que é pra ser banido.
O problema é o seguinte, o campeonato mundial não tem nada a ver com esses modos extras, cara.
Eu sei. Eu tô falando no jogo geral, meu filho.
Ah, não.
Eu acho que o jogo ficaria muito melhor com mais banimento.
Não é o foco.
O que você acha, Soto?
Volta ao mundial.
Você acha que o jogo ficaria melhor?
Com isso, sim. Acho que pode, realmente. Faz sentido.
Só ranking de meio ia ficar com 3 com cada lado, cara.
Detalhes. Contanto que eu possa matar todo mundo e carregar o time e ganhar o campeonato e levar pra casa, pra mim está ótimo.
Olha, é aquilo. Você fala com banirem, vai e se joane. Não bane uma das duas, tá tudo certo.
Exatamente.
Claro. Mano, eu acho que se eles quisessem ferrar, a coisa que eles mais fazem é banir personagem de player que só tem um pouco pife.
Uhum.
Tipo
o Soto, que só joga com 2 personagens.
Não, já mudei, que é
cara,
isso.
Você acha que o Soto joga com 2?
Eu acho.
Você acha que o Soto joga com 2?
Acho.
Você que só joga de timo, fica na sua.
Ele é o cara mais chato do jogo, né? Ele só joga com o timo.
É aquilo. Beleza, vamos invadir a jungle do inimigo. Porcaria, tem um cogumelo aqui. Ah não, é um bolinho de arroz. Nham, 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 morri.
Morri, exatamente.
Cara,
mas enfim, voltando ao
mundial. Saiu dos picos, cara.
Infelizmente pra você, né?
Sim.
Mas o que a gente espera em suma é que a gente que apresente um bom jogo, uma boa participação, porque a gente tá começando a ver que esse mundial ele é um mundial onde erros não podem acontecer. E a gente espera que pelo menos o time, o nosso representante brasileiro não saia feio, né? Porque entrar no Mundial para um time brasileiro, um time que está entrando agora, começando a pegar o ranking internacional, o nível internacional, já é muita coisa. Uhum. Agora, já é alguma coisa, na verdade, não é muita coisa. Muita coisa seria justamente passar para as quartas de finais, aí seria muita coisa, realmente.
Aí seria mesmo. Mas eu acho que pediu um pouco demais.
Pediu um pouco demais, realmente, hoje. Então a gente espera que o nosso brasileiro pelo menos ganhe uma partida e mostre que tem capacidade de ganhar os times internacionais. Pode falar, Drake.
Eu espero que eles apanhem de 6-0 pra que a Riot tire a vaga brasileira. A gente não merece.
Mas,
não, aí você para e pensa. Será que o Brasil vai ser humilhado mundialmente de novo?
Todos os jogos a gente já foi humilhado mundialmente, pelo menos uma vez. O LoL é o último que fala.
Tan, tan, tan. Sim, eu estou fazendo som aqui de fundo porque nós não temos ainda.
Mano, a Blizzard pegou e abriu uma vaga pro Brasil.
Não pro Brasil, pra América Latina, né?
Calma, no campeonato do StarCraft.
Não vamos abrir pro Brasil, tem que ser América Latina.
No campeonato do StarCraft, uns dois anos atrás. Cara, o Brasil mandou um cara de 36 anos.
Nossa.
E?
O cara não durou 15 minutos, cara, no campeonato.
Então...
Ele foi fazer travel pros Estados Unidos. Foi isso que ele foi fazer.
E foi comido vivo, né?
Foi por um coreano, cara. Jogaram a primeira partida dele contra o coreano. Não foi muito agradável.
Ah, coisa bem normal de todas. Você tá acostumado com o nível fácil brasileiro? Aí você vai lá em nível coreano. Cara, você não dura 2 segundos.
Pois é.
Tinha time brasileiro, acho, no campeonato do International.
Na verdade, nível brasileiro de Challenger é tipo nível bronze dos coreanos, né?
É, tá, eu até vi comentando lá, é Challenger BR é equal Silver North America.
Bom, vamos parar, depois a gente continua, vai.
É.
Bom, então, gente, a gente tá acabando o podcast
já
por aqui.
Já bastante, deu o quê? 2 minutos?
Cara, uns 2 minutinhos.
Sei lá, velho, quanto deu.
Ah, não, 2 horas.
Que 2 horas, cara? Falta muito pra 2 horas ainda. Bom, de qualquer jeito, a gente vai acabar por aqui e...
É isso aí, galera.
Eu imagino que a gente vai ter pelo menos musiquinha de abertura e de fechamento.
Tá, a gente tem que
botar música.
É. Bom, por enquanto é isso, a gente falou, até o próximo. Eu não sei quando vai ser o próximo, porque a gente tá sem assunto. Então,
provavelmente... A gente vai organizar, né? A gente passa um tempinho pra gente organizar os assuntos de apresentar pra vocês, com análise completamente enigmática e precisa dos nossos narradores.
Mentira.
Que é?
A gente só precisa de assunto porque precisa lançar jogo. Não lançou jogo. Nem vai lançar nos próximos 15 dias. Então, como ninguém aqui tá com tempo de jogar jogos menores, tipo 4D, etc. Então a gente vai ficar meio sem assunto. Então é isso. Eu imagino que o próximo... Talvez semana que vem, mas mais provável 15 dias. Mas, por enquanto é só. Falou, gente.